Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 112. Estou aqui hoje com Bia Fiorotto.
Olá, Cinematicers.
Soraya Alves.
Olá, pessoas.
E Pedro Estraza.
Olá.
Bom, estamos reunidos aqui nessa semana documental do Cinemático, né?
Uma semana séria, falando sisuda.
Falando de sacerdotes e, né, falsos profetas, né? A gente já falou de um monstro, que foi o João de Deus, na série Em Nome de Deus, da Globoplay. Agora vamos falar do mais fofinho, né? O mais...
Do santo.
Inofensivo, digamos assim. Vamos falar...
Que traz consigo mucho, mucho...
Amor.
Amor.
É isso aí, vamos falar do documentário que estreou na Netflix, né, no último dia 8 de julho de 2020, que chama em inglês Mucho, Mucho Amor, The Legend of Walter Mercado. E aqui no Brasil, obviamente...
eu amei o sotaque do Merigo Gringo.
E aqui no Brasil, como não poderia ser diferente, ganhou a expressão que os brasileiros conhecem, né? Que é Ligue Já, o lendário Ligue Walter
já?
Mercado.
Ligue já! Ligue já! Para saber teu futuro... Com os astros, eu amo.
Exatamente. Mas antes, ó, quero aqui, como sempre, divulgar a família B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br. Lá tem programas, né, de todos os tamanhos, né, para todos os tipos de público. E não me canso de lembrar que o Cinemático agora acontece duas vezes por semana no seu feed, todas as terças e quintas-feiras. Tá? Então, se você perdeu algum, você pode acessar cinematico.b9.com.br, que você vai ver tudo lá, ou assina aí no seu aplicativo preferido de podcasts. Certo, Bia?
Faça isso.
Muito bem.
Exatamente. Tem programa pra todo mundo, inclusive pra criança.
Olha só, viu?
Olha só.
Isso aí. Vamos lá falar de Mucho, Mucho Amor?
Vamos.
Fica já.
Vamos.
Ok, I'm ready.
El señor Walter Mercado.
Walter Mercado.
Walter Mercado.
Some people who speak English do not understand how loved you are in the Spanish community.
He looks like a woman. Sometimes he looks like a man.
Since the moment I was born, I know that I was not like everybody. Everything about me was different.
You used a cape because you're a superhero. And I see Walter as a superhero.
Y que reciban de mí siempre paz, mucha paz. Pero sobre todo mucho, 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 ¿qué? Amor.
Vai lá, Pedro, fala o que interessa aí da galera que fez.
Só com um sotaque em espanhol, por favor, isso. Obrigado.
Fazer o portuñol programa, né? Fudeu, é. Nunca mais a gente sai,
dos,
né?
Mas realizadores.
É o mais exportável da história.
Mas, Pedro, deixa só o que é mais importante, né? Não precisa tanto.
Ah, mas é claro que eu deixo. Não,
da pauta já tinha, tipo, da primeira mina, idade desconhecida.
É, exato. É,
eu li isso e fiquei tipo, ah, ok.
Vocês estão falando do item da pauta chamado Cristina Constantini, que é uma das diretoras do Mucho Amor, né? E é a pessoa mais nova da dupla aí. E é engraçado que são dois diretores que só se conheceram pra fazer esse projeto. Eles não é que nem Irmãos Coen, todas essas parcerias de longa data, vários projetos, né? Elas são pessoas que tiveram trajetórias muito distintas. Eu acho que tá legal fazer essa distinção, mesmo que rápida, para a alegria de Carlos Merigo. No caso da Cristina, ela tem uma trajetória recente porque ela é formada em jornalismo em 2011 pela Yale. Então, é uma pessoa que, vai, tem 9 anos de carreira, mas bastante produtiva, né? Trabalhou em jornais como Huffington Post ou ABC News. E já tem trabalhos em produtoras e por aí vai, né? Não vou entrar nos específicos da coisa. Mas como diretora, né? Ela estreou fazendo alguns trabalhos de jornalismo e documentário na TV primeiro entre 2014 e 2016. E ela vai estrear na direção com o Science Fair, que é um documentário de 2018, se não me engano, que ela dirigiu junto do Darren Foster e que tem... E assim, é uma estreia até bastante sólida, né? Porque ele passa em Sundance e vence o primeiro prêmio do público da história do festival, com um tema que eu acho que é bem legal, né? A trajetória de jovens estudantes para ir parar na Feira Internacional de Ciências e Engenharia da Intel, né? Que é uma feira que acontece... É uma feira de ciências pica, bombada, como diria o sábio.
Tem vulcões de papel crepom gigantes. porque é um lugar muito grande, né?
Mas enfim, ó, é um filme que tem um alto reconhecimento, eu acho que abriu muitas portas pra ela, incluindo esse filme do Walter Mercado, que também conta com a direção do Karen Tabish, que aí é um cara mais veterano, americano de Miami, 40 anos de idade, e que, cara, entre outras coisas, além de já ter sido ex-diretor de programação do Miami Gay and Lesbian Film Festival e ser um cara que toca em inúmeras organizações, já foi júri de festival, etc., ele é cofundador e co-diretor do O Cinema, né? Que é um, se não me engano, é o maior cinema art house de Miami e é um dos maiores cinemas desses focados pro mercado de arte no estado da Flórida, né? Então é um cara, assim, que tem reconhecimento no meio empresarial, no meio da indústria, no meio do artístico ali, né? Tudo voltado naquele ecossistema mais doidinho da Flórida, né? No cinema, ele também tem uma carreira muito curta, né? Mas ele dirigiu depois do Cherry Pop, ele, que é um documentário que curta de 11 minutos sobre o gato mais rico do planeta. Eu até fiquei curioso pra ver isso depois.
Eu assisti um longa sobre um gato rico. É.
Eu acho que ele chamou a atenção ali a ponto de ter uma crédito pra dirigir um filme sobre o Walter Mercado, com o The Last Resort, que é um documentário de 2018 sobre o trabalho de fotógrafos do Andy Sweet e do Gary Monroe entre 1970 e 80 ali na área de Miami Beach. Esse documentário, ele chamou muita atenção ali nos poucos festivais que passou, porque ele também é uma crônica de como essa região de Miami Beach mudou ao longo dessas décadas, né? Todo o polo econômico ali passou por umas transformações. E é engraçado que é um cara que, depois do Walter Mercado, já vai fazer um outro documentário sobre uma outra personalidade, que é o Bunny Yeager, que é outro fotógrafo. Então é um cara que tá aí fazendo, né, vários projetinhos sobre arte, né? Então é um cara que tem esse comprometimento com a história artística como um todo, né?
E ele gosta de biografia, né?
É, então, você matou bem. Ele tem esse interesse por uma... Mesmo que seja uma biografia ou uma contemplação da pessoa ali, ele gosta de trazer à tona essas figuras importantes, né? Vale dizer, sobre o filme em si, que os dois se conheceram graças a um outro produtor que já vinha pensando na ideia de fazer um documentário sobre o Walter Mercado, né? Que é essa figura icônica que a gente vai discutir bastante hoje no cinemático. Só que, né, os dois foram juntados por esse cara que é o Alex Romero, que também é um cara que não tem nenhum crédito chamativo, até fui dar uma olhada no IMDb, mais nada. E por último, acho que vale dizer que o Mercado, ele viu um corte bruto do filme antes dele falecer, né? Porque o falecimento dele foi um dia antes ou um dia depois que eles mandaram o corte bruto pra avaliação pelo Festival de Sundance, onde o filme estreou. Então o cara chegou a ver um pouco do material que foi colhido e antes de ir desta para melhor. Enfim, é isso.
Muito bem. Falar a sinopse.
Sinopse!
Durante décadas, o icônico astrólogo Walter Mercado encantou 120 milhões de espectadores latinos com sua extravagância e otimismo. Certo dia, porém, ele sumiu sem nenhuma explicação.
Pam, pam, pam. Bom, ó, repercussão, né, do filme. No Letterboxd tem uma média de 3.6. Rotten Tomatoes, 100% da crítica aprova, olha só, contra 98% do público. Então, aclamação geral aí. No Metacritic, 76 de 100. É, estreou em Sundance, certo, Pedro Strass?
É, ele estreou em Sundance. Eu até fui atrás pra ver se tinha mais informações, mas a gente não, eu não sei dizer se a Netflix já tinha os direitos quando o festival começou ou depois que isso aí foi exibido. Depois, mas, sim. É, mas eu, a minha opinião é que eu acho que esse documentário, pelo porte que ele é um filme pequeno, barato, né? Não é um documentário tão vistoso assim, né? Você percebe isso muito. Então, a minha impressão é que a Netflix comprou o filme já no festival ali, um pouco antes de ser exibido pro público. Então, tenho essa sensação, pelo menos.
E aqui, quando eu assisti, que foi no dia de ontem dessa gravação, já aí caminhando pro final de julho, né? Ele não tava no ranking lá no top 10 da Netflix. Vocês chegaram a ver se ele entrou ou se não?
Não prestei atenção.
Bem, não prestou,
sem informações.
É que é tanto fenômeno em seguida, né? A gente fica prestando atenção tanto nos top 3 ali que a gente não fica vendo os top 10 em si, né? Aquela meiuca. Então,
é, aquele sempre que quando você escolhe lá o filme ou a série, se tá no top 10 em qualquer posição, ele mostra lá, top 10, né? Aí depois vem o número, né? Você sabe em que posição ele tá, mas... Enfim, faço essa pergunta porque o Walter Mercado foi, assim como mostra no documentário, um personagem bastante famoso também no Brasil, né? O bordão dele ficou super conhecido. Enfim, vamos lá, vamos falar então do documentário... Quem quer começar? Ah,
queria começar só fazer uma pergunta. Só eu não conheci o Walter Mercado antes de começar esse documentário? Ou tem alguém que...
Não, só você.
Só você, Pedro.
Você é jovem, só você, né, Pedro?
Só você.
Beleza.
Mas nem os memes? Nem os memes?
É, porque sua avó apareceu o Walter Mercado, inclusive uma coisa antiga, né? Tipo, você sabe que a sua avó tá chique quando ela tá aparecendo o Walter Mercado.
Eu perguntei quem podia falar, mas acho que eu vou ser o ditador aqui e vou tomar a palavra. Não, porque, sabe a comparação que eu fiz no início, né? Porque eu terminei de assistir o Em Nome de Deus, né? Sobre o João de Deus na Globoplay. E em seguida fui ver o documentário na Netflix. E assim, tem essa coincidência, digamos, que são duas pessoas que trabalham...
Com o
esoterismo.
Crenças.
Esoterismo,
com
crenças.
Com
a...
crenças.
Com a terra plana socialmente aceita, né? Como diria quem fugiu.
Olha!
É a polícia de esquerda, né?
Teve essa coincidência, só que é uma outra coisa, né? Porque esse documentário, o próprio personagem do Walter Mercado, é sempre positivo, é otimista. Né, é leve, é divertido, é um cara extravagante. Então, eu vim de um negócio super pesado, né? Que são denúncias, que são casos de abuso sexual, pessoas super traumatizadas, fragilizadas. O cara é um bandido mesmo, né? Vai até além dos abusos sexuais. Enfim, criminoso de marca maior. Então, assistindo esse documentário do Walter Mercado, é isso, sabe? É, putz, uma leveza, né? Uma celebração da vida dele, né? Desse personagem. Eu sei que a gente pode falar que é uma hagiografia, né? Porque... Praticamente só vai mostrar como ele era um cara legal, super positivo, amoroso, né? Que sempre passou pra frente essa mensagem, que era mensagem de inspiração, né? Pras pessoas, né? Nunca falava nada de ruim, digamos assim. E passa assim rapidinho, né? Por aquela questão das fraudes, né? De que esse sistema de ligação, né? Que existia no Brasil, inclusive, que era o 0900, né? Tinha uma enganação, tinham pessoas que estavam usando isso, faturando alto e falando qualquer groselha. Então passa rapidinho por isso, só pra dizer que citou. E no fim acaba sendo uma celebração da vida dele. Então, por mais que eu já conhecesse, né? Ao contrário do Pedro, conhecia bastante personagem. Vi muitos comerciais do Ligue Já. Eu não sabia, né? De todas essas facetas de que ele era um cara tão pra cima, assim, né? Tão que realmente inspirava as pessoas. Então gostei de ver e conhecer mais.
É, um, né? Ao contrário do Pedro, eu acho esse documentário vistoso. Porque você falou que você não pode ver a tal do seu rádio, mas o Pedro fez uma cara pra mim de, do que você tá falando? É que teve uma hora que você falou que ele era barato, não era tão vistoso e não sei o quê. É, eu sei que você tava
não,
falando
de... Não, o documentário
de...
em termos de orçamento, é, então...
É,
desculpa,
mas...
Pode repetir.
É, não, tudo bem, pode me interromper, homem. Não tem problema. Brincadeira. Eu achei o documentário vistoso, especialmente porque eu gostei muito da escolha do visual das cartas de tarô pra dividir.
Puta,
os
muito
capítulos.
Legal aquilo.
É
as
lindo.
Animações, né? As animações.
É lindo, é
eu
muito
até
simples.
Anotei o nome de quem Soré, fez as animações. É uma mulher, explica o bom gosto.
Exatamente.
É uma mulher, Alexa Lynn Haas.
Alexa,
eu também,
está de parabéns.
Eu amei também. Desculpa já cortar.
Você pode. É reparação histórica quando você me interrompe.
porque também me chamou muita atenção a animação feita com as cartas de tarô. Não só pelo visual bonito, mas o como eles conseguiram encaixar cartas tão importantes do tarô na história dele. Porque
pra
aí
caramba.
Vai a informação. Eu tiro o tarô, queridos ouvintes, quem quiser.
Opa, marca então, um horário. Liga
então,
já.
Pra mim, foi
mais
muito
do que
legal.
Nunca.
Liga já.
Liga já.
O próprio liga já, mas é só terapêutico, tá? Mas eu achei muito interessante, porque ficou uma construção muito bonita, inclusive, da história dele, através dos elementos do tarô que eles colocam.
Uhum. Então, eu achei isso muito lindo. Eu acho que existe um cuidado na escolha das imagens e tal, que eu achei até muito engraçado, porque parecia que eles tinham até pouca coisa pra trabalhar, né? Tinha muita imagem de televisão dele, mocinho, fazendo novela e tal, mas foto dele com as pessoas, tudo era muito mais sobre os depoimentos dele, sentado lá no trono dele, na casa dele, do que muitas imagens de cobertura, muitas coisas, sei lá, eu achei, perto de outros documentários que eu já vi, eu até achei pouco, mas eu achei bem trabalhado, por exemplo. Daqui pra frente, pessoal, é spoiler. Avada
Kedavra. I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Green is people!
Existe uma escolha muito interessante quando eles vão mostrar o cara que enganou o Walter Mercado pra pegar o nome dele, que eu até brinquei com o meu namorado que assistiu comigo. Eu falei, cara, se você já teve uma aula de semiótica, você já tá ligado que ele é o vilão. Porque ele é o oposto do Walter em todas as fotos. Nas fotos o Walter tá brilhante, todo, né, cheio das coisas, da capa, do não sei o quê. O cabelo dele é loiro e ele tá pra cima, e aí o cara, ele tá, tipo, vestido de camiseta cinza, com acenho franzido, o cabelo dele é completamente diferente do Walter é pra cima, o dele é pra baixo, e ele tem cara de malvado, assim, perto dele. Aí você olha e fala, cara, eu até dei risada, falei, se o Walter Mercado vê um cara desse, como é que ele não viu na hora que ele era um vilão, né? E aí depois a gente ficou pensando, não, realmente foi uma escolha pegar qual que é a foto que ele mais parece um vilão da Disney pra colocar do lado pra você, desde o começo, já não simpatizar com esse cara. Mas eu senti um gostinho engraçado, né, de fim de vida dele, que a gente sabe, né, que é o fim de vida que ele talvez não soubesse, não sei. Uma pessoa que prevê as coisas pode prever a própria morte? Enfim.
Fica o questionamento.
Mas eu acho que foi triste de assistir, mas eu fiquei muito... Eu senti tanta falta de uma polêmica, mas no final, com aquela exposição e aquelas pessoas... O Lin-Manuel Miranda indo conhecer ele só porque ele queria, porque ele era um ídolo da TV, da infância, e só porque ele também é o Lin-Manuel Miranda, e eu estou numa fase muito Hamilton da minha vida, mostrou pra mim um amor que eu não sabia que ele tinha, porque pra mim ele era o cara que eu via na casa da minha avó.
É.
Porque aqui no Brasil não passavam os programas de astrologia dele. Sim. O que passava era só a...
O Ligue Já, a propaganda.
O comercial, né? Pra você ligar na linha telefônica e ser ludibriado. Mas não por escolha do Walter, tá? Que fique bem claro. Não era ele que falava, vamos enganar esses filhos da puta. Não era isso.
Ah, não necessariamente sabemos disso, né?
Não. Temos era, Soraya.
Então, muito.
Os advogados vão ouvir isso agora.
Vamos não quebrar. Vamos não quebrar a Maria.
Eu acho que o que eu gostei mesmo é desse tom de homenagem mesmo, né? Talvez no começo eu não tenha me encantado tanto de cara com o documentário. Foi uma coisa que foi mais lá da metade pro fim. Porque realmente tem essa questão de ele sumiu, será que, né, sumiu por quê? Será que morreu e sumiu? Porque eu particularmente conheci a figura, lembro que a morte tinha sido em 2019, porque como jornalista a gente acaba vendo todas, né, as
lembro
coisas.
Lembro porque fui eu que dei a nota.
Tipo tá no plantão, né?
Mas assim, eu não tinha a ideia do decorrer da vida dele artisticamente, que ele tinha sumido, né, não fazia mais programas e caiu num ostracismo aí.
Mas eu acho que no Brasil, né, ninguém sabia direitinho.
Aí eu fiquei naquela, tipo, vamos ver. Só que por um tempo, assim, demorou pra eu engatar esse vamos ver, né? E aí depois, pra mim, fez todo sentido, porque justamente como o final mostra a exposição que eles estavam fazendo, que era praticamente um grande museu das coisas dele, eu entendi essa pegada que é quase a pegada do documentário mesmo, um grande museu da vida dele, né? Que nem a questão das imagens. Muita imagem de TV, parece que tinha pouco conteúdo. Mas, ao mesmo tempo, é justamente aquelas coisas que ele fica dentro de casa revendo e com saudosismo.
Isso.
Sim.
Me deu uma rinite a casa dele.
Marimondo, corre aqui. Porque, meu Deus, não tinha assim um espaço na parede que não tivesse um quadro dele, uma capa de revista com ele, qualquer coisa da carreira dele. Então, quando você começa a reparar nesses detalhes que as imagens vão mostrando, inclusive da casa e tal, você vai entendendo essa questão de tipo, cara, a pessoa, ela tá, não tem mais a carreira que ela tinha, a idade já não permite porque vem problema de saúde e a vida muda, né? E é uma nostalgia gigantesca de quase estar preso ali, né? E ficar vendo e revendo aquelas imagens e talvez até fisicamente querendo fazer as coisas, mas que já não dá pra fazer mais. Então, no fim, ficou bem bonito, assim. Ficou isso, bem quase... É exatamente o que a Bia falou, é essa sensação de despedida mesmo dele. Né? E que acho que tá tendo um zeitgeist aí geral que nos últimos 2 anos eu tenho consumido muito material, principalmente discos, que tem essa pegada de, parece que em vida a pessoa topa ou ela mesmo cria algum produto final porque ela sabe que tá chegando no final. Isso é bem triste, isso, e ao mesmo tempo é bonito.
E ele é um cara que era totalmente vidrado, né? Obcecado nessa coisa da imagem dele, né? Então, quando ele sofreu todo aquele problema judicial e acaba desaparecendo da mídia, ele se sente, né, afetado por isso, né? E eu acho que o documentário, tanto a exposição como um documentário, tem um timing ótimo, né? Primeiro porque acontece, ele morre 3 meses depois, então não poderia demorar mais, senão nada disso ia acontecer. Mas esse fechamento, né, do documentário com a exposição, isso vira uma grande celebração da vida dele e dá pra ele uma última... Né, ele sai do museu dizendo que foi o dia mais feliz da vida dele, sabe? Então acaba sendo bonito e emocionante por conta disso. Ele se vê reconhecido, gente novamente parando ele, tirando foto e tal. Então acho que acaba tendo essa beleza aí, né, nesse fechamento. Fala você, Pedro. Você que não sabia nada.
Eu tenho que discordar no Merigo, que fala que é uma geografia, que é um estudo personal, mas eu acho que assim, eu acho que é mais um filme de fã, o Mucho, Mucho Amor. Que eu acho legal que é um filme de fã, assim, confesso. Ele não vai querer ser o puta filme, o puto estudo definitivo sobre o Walter Mercado, né? Tanto que eu acho que o pedágio que ele tem que passar, né? Que é aquela meiuca do filme sobre o processo jurídico, é onde o filme é mais mal resolvido, né? Onde ele tem que resumir muita coisa, ele não dá conta daquilo, né? Você sente que você quer saber mais até dos meandros ali do processo jurídico.
Foram 6 anos de processo jurídico, Pedro. Foram 6 anos. Como você vai resumir 6 anos de processo?
E aí, pra embarcar na do Pedro, eu acho que eu senti um pouco também nessa parte que ele era uma criança indefesa. Assim.
É, verdade. Que ele não sabia
ele,
nada.
Ah, ele assinou sem ver. Ah, ele fez as coisas que ele achou. Ele sempre parece uma criança mesmo, fazendo coisas de criança, sendo que é um homem adulto, né? Que tá aí pondo sua capa todo dia.
É por isso que eu falei de ser uma geografia, porque todo momento é isso que a Bia falou. Ele nunca é responsabilizado por nada, né? Tipo, agora a Bia usou essa imagem da criança, esse documentário trata ele o tempo todo como esse cara inocente, sim, que todo mundo poderia passar pra trás,
ele é o,
né?
Ele é o filho que, enquanto o outro foi lá com o pai capinar a terra, arar a terra, passar a vaquinha, tirar leite, ele tava com a mãe tocando piano, lendo, né? Ele tem essa imagem da criança vulnerável, que se expressa artisticamente a partir de um monte de conceitos da astrologia e que passa um pouco religião e da positividade autoastral, né? Mas eu acho que o filme embarca nisso muito bem, sabe? Porque ele realmente, eu acho que essa parte mais legal, ele entende que o Walter Mercado é meio que uma crônica também dentro do próprio progresso do movimento LGBT nesses últimos 30, 40 anos, né?
Então, isso
é bom,
né? O
filme entende isso, né? Ah, isso eu acho fantástico, porque
dentro
ele fala,
do documentário, ele não fala sobre a sexualidade usando rótulos.
Não, na vida inteira ele não falou, né? Ele nunca...
A vida inteira ele nunca falou sobre isso, mas no documentário em si ele fala que ele faz amor com todas as coisas.
Com
não,
a vida,
uma coisa assim?
Né? Faça amor com a vida.
Com a planta, com o ar, né?
Isso, ele é. E eu achei isso também várias coisas, né? Tipo, quando você cresce num lugar super pequeno e aí você faz um sucesso muito grande, mesmo sendo claramente... Puta, e aí eu vou ter que usar a coisa em inglês, porque eu não sei como é que fica isso em português.
Que é alfabetizada em inglês.
Ah, tem essa parte também, né, meninas? É o queer coded, que é, ele tem códigos visuais que são claramente LGBT. Andrógenos, é. Ele é uma figura andrógena. Tanto que eu lembro que meu avô, quando minha avó passava, via os comerciais e tal, meu avô falava coisas bastante homofóbicas, tipo, ah, esta bichona na TV, sei lá. Uhum. Nunca foi, tipo, ah, não, não, o Walter Mercado é totalmente um hétero, né? Nunca teve isso. Mas eu acho que ele vem, mesmo sendo uma pessoa que tem uma aparência que não é o que a gente entende como hétero, ele vem de um lugar que, cara, se eu falar qualquer coisa, vão me cancelar, vão me tirar da televisão, vão arrancar tudo que eu tenho, vão pegar tudo meus cabos, vão embora com tudo, eu vou ficar só eu e uma caixa de papelão.
A Pabllo Vittar é mais ou menos um equivalente do Walter Mercado, entre muitas aspas.
Nossa, aonde você tá indo, Pedro?
Não, mas essa é aquela pessoa que fala de... Mas tem tem essa questão...
Não, o Walter Mercado tá muito mais pra um David Bowie do rolê, entendeu? Tanto visualmente e a questão do andrógeno. E aí é interessante pensar nisso, porque como ele traz essas pautas, né, que ali tem, inclusive nas entrevistas, representantes da comunidade LGBTQIA, ali o cara falando, eu como, né, gay assistindo, criança gay assistindo ele na TV, foi muito legal. Eu via que, tipo, mesmo aqui em Porto Rico, eu poderia ser quem eu sou. E isso é muito bacana, porque geralmente é uma associação que a gente faz e exalta muito com artistas da cultura pop, como David Bowie, por exemplo, ou vai ser um ator ou um cantor. E não necessariamente precisa ser um artista nesse sentido, né? E aí entra um pouco dessa coisa do ser leve e legal, dessa figura mística e quase... Não sei como a gente pode colocar ele, né? Que o Merico falou, eu saí de uma figura muito pesada e caí numa figura muito leve. E é exatamente isso. Não é porque a pessoa trabalha com o misticismo dela, ela é essa figura e ganha dinheiro com isso e é famoso com isso, que necessariamente vai ser ruim. Ele teve um papel dentro da comunidade extremamente...
Não,
importante.
E não só dentro da comunidade, mas aquela discussão de que ele traz mensagens motivacionais, sabe? Mensagens inspiradoras.
Pra ele não dizia nada de ruim.
É, exatamente. Ele sempre falava
fazem
de...
Fazem os de hoje, como a Márcia Fernandes, por exemplo, faz hoje, que é... A pessoa pergunta pra ela... Voa, cara, voa! Mas a Márcia Fernandes, pra quem não sabe, procure Sense Márcia. Como se escreve Sense8, sabe? Só que em vez do 8, Sense Márcia. E divirta-se. Ela é uma astróloga também.
Do apocalipse.
E ela... hoje eu sinto que pra você ser levado a sério, você tem que falar a parte ruim. Não, porque comigo é assim. Então eu falo, ai, Márcia, eu vou encontrar o meu amor esse ano. E aí ela fala, esse ano não. Próximo.
E tem esse negócio desse positivismo dele aí, de sempre trazer essas mensagens inspiradoras. Eu gostei muito dessa mistura de religiões, sabe, que ele faz. Não tem uma religião definida. Sim. Mistura
ele
todas
é o kit
aqui.
Salvação.
É, exato. E aí quando a entrevistadora pergunta pra ele lá, você não acha que, sei lá, que Deus é esse? A resposta dele é brilhante, sabe? Ele fala, nenhuma religião tem monopólio de Deus, sabe? Então, falei, putz, isso. Resumiu...
Exato. E no final, todas as religiões têm algum ponto de convergência. Uhum. Então, se elas têm um ponto de convergência, por que eu não posso tirar o tarô, ir na missa, ver o horóscopo e me benzer?
Eu acho que esse é o ponto do documentário, sabe? Por isso que é tão um filme de fã tão bem feito, sabe? Porque ele é realmente assim, tem até o momento que ele fala, ó, o que o Walter Mercado não era exatamente astrologia, sabe? Era uma parada de animar as pessoas, trazer conforto, né? E tem esses ídolos de representação na tela, né? Que vale tanto pro público LGBT, mas também vale pro público hispânico. Sim. O cara rodou o mundo, sabe? Então, é um filme muito bem colocado e muito, assim, muito consciente do que tá fazendo. Vide aquele final que eu acho lindo, assim, né? Do cara no trono, sendo recebido por um público que ele redescobre 10 anos depois de ter parado, sabe? Então, eu acho que essas duas partes do filme, né? O final e o começo, que são intercambiadas por aquele meio, que eu ainda acho meio problemático, porque realmente fica difícil entender... Pra onde,
é que ele quis passar rapidamente por
processo,
isso, né? Assim,
é impossível não passar, né?
É onde eu falo de tentar evitar qualquer tipo de polêmica, né? Ele passa... Ah, teve esse processo, foi o que colocou ele no ostracismo. E também teve esse caso aqui dos telefones, que tá muito mal explicado, né? Muita gente ganhou dinheiro com isso. Então, ele passa rapidinho, não vai... Porque é isso, você falou sobre ser um filme de fã, né? O objetivo é uma homenagem, uma celebração da vida dele. Então, não quis... talvez talvez polemizar
e
muito.
E tem uma parada boa que ficou de fora, que eu descobri lendo as coisas pra hoje, que é ele foi à Índia. E ele conheceu quem? O personagem de um outro bom documentário, Osho. Também conhecido como Bhagwan. E assim, cara, essa é uma parte que eu acho que inclusive seria muito esperta ter no documentário, justamente por causa do Wild Wild Country, né? Mas não teve.
Ah, não queriam misturar ele com o cara, né?
Exato,
porque na verdade,
né?
A intenção ali é mostrar um cara do bem que...
Do bem, isso.
Que fazia o máximo pra ser do bem pras pessoas.
Isso, inocente.
Se ele tinha a parte mística ou não, bom, tem aquele episódio de criança que poderia explicar algum misticismo, mas ele era um ator.
É,
nunca tinha nem pensado em ser um astrólogo, foi lá na emissora pra divulgar a peça dele vestido de acordo com o figurino da peça. O entrevistador perguntou sobre astrologia, ele falou por 15 minutos, deu audiência, virou o Walter Mercado que a gente conhece.
Bem lembrado.
Então, tipo assim, ele pode ser só um ator o tempo todo.
É, sim, é bem lembrado isso.
Abraçou o personagem em toda a sua potência, né?
É, e eu acho que é esse negócio, né, do agir mais um agente filha da puta, né, na vida de alguém, de um artista e tal. É, mas o próprio Walter Mercado ali reconhece.
É, pai do
que...
Michael Jackson, a gente tá falando com você mesmo.
Que o tal do Bill Bakula, Kalula aí, sei lá. Que o cara foi o mastermind, né? Por trás do personagem e dos programas de TV e tal. É que até o documentário tem os depoimentos dele, né? Ele se explicando, dizendo que os advogados estavam cientes, nananã. Mas o documentário deixa claro que o cara é um filho da puta quando termina com a frase que termina dele, né? Que é, não me arrependo de nada, nunca tive um arrependimento na vida. Nunca me arrependerei de nada na minha vida.
Caraca, eu pensei não. Essa fala. Não, não, de nada, não de nada.
É, tocando Edith Piaf atrás, né?
Porque aí é complicado também, porque eu acho que eu sempre vou ser muito cética nas coisas de assistir, assim. Então, eu não sei se eu acredito nessa pureza toda dele,
do
como
Walter
a Bia
Mercado.
Falou. Talvez inocente, talvez ele inocente para termos legais e... E
não sabe,
com dinheiro, né? Tudo
porque
bem.
Eu também
não
sei.
Sabe.
Se alguém me dá um contrato, eu vou fazer. Ok.
Exato. Pode ser que eu assine coisa sem saber que eu tô assinando. Agora, eu não sei se eu acredito, por exemplo, nessa ingenuidade em relação ao Ligue Já. Por exemplo,
ah, sim.
Que ele
sim.
Falou assim: ah, eu tenho não sei quantas pessoas aqui, eram mais de 100 pessoas trabalhando pra mim, e todos ali são muito genuínos, todos nasceram com o dom.
Isso.
E você conheceu as 100 pessoas, você sabe de mim. Então, assim, quando é conveniente ali, ele soltou umas frases já idoso ali mesmo nas gravações, de tipo, eu falo o que as pessoas querem ouvir, eu falo coisas boas pra elas. Então, assim, ele tem essa consciência ali desde sempre.
É,
então...
ele dá a entender que ele só recebia o dinheiro, né? Ele só recebia o cheque, né? Ele não sabia o que
Mas
acontecia.
Mas a questão, eu acho que ferrou com a vida dele mesmo, que foi essa treta com a gente e tal, ali é o momento que você fica com dó, né? E que até se você tava sendo meio... isso aqui, não sei. Até aquele momento você fala assim, ai, não, olha que dó, velho. Acabou com a carreira dele. Porque roubou exatamente essa questão da... O que era mais importante pra ele, que foi até o final, era esse visual, era o ele, era o nome dele, era o que ele era. E o cara roubou o nome dele.
Cara, o cara andando pelo aeroporto com 1 milhão de anos de idade, fazendo os trejeitos com as mãos, enquanto é empurrado de cadeira de rodas e ele passando ele.
Cara, e aquele cara que cuidou dele a vida toda, né?
Então, eu achei uma coisa curiosa aquela história. Porque eu acho que esse documentário, em momento algum, quis deixar, tipo... Ah, eles eram namorados, né? Você tá ligado? Tanto que eu olhando a relação dos dois, eu imaginei muito mais uma relação de dois melhores amigos, irmãos. Pode ser que eles tenham sido namorados, e a gente não sabe. Pode ser. Mas ali, naquele recorte que eles deram pra gente, eu pensei muito... Eu até brinquei... assistindo, eu falei, cara, parece Will and Grace e sobrou só o Will e o Jack, que são dois homens da mesma série que são grandes amigos, assim. Parece que ele... Sabe, tipo, o amigo pai do grupo? E aí só sobraram os dois.
Mas esse cara lá, ele é apaixonado pelo Walter Mercado, né? Ele tá a vida
mas
toda
que, de que
lá.
Paixão...
Paternal, né?
De que tipo de paixão a gente tá falando quando a gente fala... Entende? Porque eu sou apaixonada... Eu sou apaixonada pela Ju, que é minha amiga... E aí, mas eu não sou apaixonada, tipo, eu quero tirar ela do merigo e fazer ela pra morar comigo. Eu sou apaixonada por ela como pessoa, eu quero ela sempre bem, eu quero ela sempre feliz, eu quero ela sempre... Enfim, eu acho que pode ter... pode ser que seja... Pode ser que eu seja apaixonada pela Juliana... Aquelas, não, brincadeira.
Mas uma coisa é você passar a vida inteira do lado da pessoa fazendo tudo por ela, né? Não é só um desejo bem.
E aí você vai começar a questão de fim da vida mesmo. No fim da vida, tanto faz se vocês foram casais apaixonados que transaram loucamente a vida inteira, ou se vocês foram amigos apaixonados que acabaram morando... O fim da vida é meio que isso,
É isso aí.
Não é mais fraterno e tudo mais. Então ali, sei lá, eu achei... Particularmente, eu acho que deve ter tido romance.
Isso,
vou entrando na parte fofoca, eu acho que deve ter tido romance. Mas é que virou essa questão de agora no fim a gente se ajuda, eu cuidei de você a vida toda, quando você me pagava e tinha uma carreira e tal, agora continuamos, porque virou família, né?
É uma coisa que eu fiquei impressionado na velocidade, porque assim, o documentário tá sendo filmado, quando ele tá mostrando a casa, ele senta no trono lá e tudo, ele ainda tá um cara ativo, né? Ele tá um cara mais... E depois, pro fim do documentário, que é questão do que ali, de meses ou de semanas, você já vê como o cara já vai definhando definhando. Né? Não queria usar essa palavra, mas ele já tá bem mal, né? De não conseguir... Mal consegue falar,
ele
mal consegue
Ele tá lúcido,
andar.
Mas ele perdeu bastante capacidade motora.
É, eu percebo que assim, mostra toda essa parte do Museu da Homenagem e depois volta pra uma cena final, que acho que meio é pós-créditos já. Onde ele tá
que é a última, né? Acho que
onde ele tá sentado no trono, fazendo a frase famosa dele lá, o Mucho, Mucho Amor. E ele tá... Ele é outro cara ali, né? Ele tá mais ativo, se mexendo, parece que... E tem pouca diferença de tempo, né? Então, a gente vê como é rápido, né?
Cara, os diretores... Eu tava lendo uma entrevista com eles, e a Cristina, ela fala, né? Que entre a morte do Walter Mercado e a exibição em Sundance, são 3 meses ali, né? Então, aprovar e tudo mais. E como é um redemoinho de emoções, né? Porque eles estavam finalizando... Eles não tinham finalizado o filme quando ele morreu. Então, os caras tinham que estar lá. Tem toda uma carga emocional extra ali que vem da morte já sabida do Walter Mercado, que, obviamente, influi no resultado final do filme, né? Então...
Mas e aí, será que ele sabia qual seria mais ou menos a época da morte dele e por isso ele topou alguns rolês?
Olha...
Tirou nas caras.
Existe uma coisa aí. E assim, pode nem ser porque ele era um médium, mas também porque ele já sabia que ele ia ficar doente, como o David Bowie fez o que fez.
Sim, sim.
Né? Posso falar sem chorar, inclusive.
Porque dá a entender que ele não queria aparecer mais, né? Não é? Ele tinha sumido e até um dos entrevistados lá que eu esqueci, que é um cara famoso também, fala, ele não quis envelhecer na frente das câmeras. Aí, de repente, aparece ele na casa dele, velhinho, né?
Mas eu gostei muito de ver a família dele também.
É, as irmãs, né?
Eu acho engraçado essas famílias que tem uma pessoa que é uma super estrela e aí vai todo mundo em volta, né? Porque aí a irmã vira a pessoa que assessora e a outra faz não sei o quê, faz não sei o que lá. Eu acho isso sempre curioso de ver, porque ou você pode ser neutro quanto ao seu irmão superstar, você pode ajudá-lo ou você pode sentir inveja dele. Então, ali, de novo, né? É um filme que a gente tá vendo as coisas por uma lente cor-de-rosa. Parecia ali que tava todo mundo afim de fazer o rolê Walter Mercado acontecer, não importasse o que acontecesse. Tanto que aquela cena do Lin-Manuel Miranda, que, pra quem não sabe, também é um ator, diretor, compositor... Tudo.
O fã, né? Quando ele fala.
Faz tudo
diferente.
A Disney.
Ai,
né?
Você acha? Você sentiu? Eu transpareci isso? Que engraçado, eu tava me sentindo tão neutra. Mas ele.
Porto-riquenho.
Ele aparece ali. Eu senti muito que ele é a gente, né? Ele é a criança feliz indo encontrar outra criança famosa, né? Então, ele tá indo encontrar o Walter Mercado. E aí é muito engraçado, né? Porque no documentário não tem lé com crédito porque que ele foi. Como é que ele conseguiu conhecer o Walter Mercado? É só. Eu era fã, aí agora eu sou famoso.
Eu sou de Porto Rico.
Eu fiz o musical Hamilton. Posso subir? Pode. E aí é muito gostoso de ver ele no elevador com o pai dele. Ai, eu tô muito animado. E aí ver ele pondo uma capa. E aí ele até brinca, fala, ai, vai ser muito esquisito quando eu for com essa capa fazer Hamilton no meu show amanhã.
Engraçado que a selfie que ele tira com o Walter Mercado, que o pai dele tá do lado, ele cortou o pai pra botar no Instagram, né? Sacanagem com o pai.
E essa selfie eles mostram como... Pra puxar o gancho dos memes,
Dos memes,
como
é verdade.
Aqui, ó, essa foto foi uma foto que reviveu o Walter Mercado na internet. E aí, interessante.
GIFs e tudo mais. O banheiro do cara do restaurante lá. Né, que tem o...
Cara, eu amei. Eu ia passar uma hora dentro do banheiro só fazendo uma sessão de foto. Ainda bem que não é aqui no
É que tudo decoradinho, né? Tudo no apetrecho ali, né? Tem duas coisas pra falar. A primeira, na sessão do Lin-Manuel, a fala, né, do Walter Mercado pro Lin-Manuel, né? Você... É uma coisa meio de novo, filme de fã, né? Você me superou, você é a pessoa mais famosa de Porto Rico agora, né? Tem esse lado de herdar o legado do cara, né? E o Lin-Manuel reconhece... Ele é um puta fã, como vocês falaram, um puta fã do Walter Mercado. Ele fala, né? Na infância, eles esperavam o signo. Todo mundo ficava quieto pra esperar o signo dele na TV sair, né? Então, eu acho um momento muito, muito tocante, assim, particular, um momento que é também o filme de fã, como a Bia falou, é a extrema paparicagem, né? O Lin-Manuel, que tava no auge ali, né? Ele tava fazendo Hamilton ainda,
está,
né?
Está no auge, obrigado.
Está no auge, mas assim, ele tava fazendo literalmente a peça todo dia, né? E ele tem esse... É um momento muito pequeno, assim, mas eu acho muito bonito também na parte dos dois ali. E, cara, as capas, né? Eu acho que é uma coisa que a gente não falou muito no programa, que eu acho que é uma parte tão legal.
Opulência, meu
Aquela
amor.
Sessão de fotos incrível, que depois mostra no Sim. final, né? Nos créditos.
Caindo em muito... joias, querida.
É muito legal.
Você tá pensando
o quê? Versace fez capa
fotos
pra ele.
Versace! Eu achei tudo aquilo incrível. Eu queria usar todas aquelas coisas. Eu sou muito... Eu não sou uma grande perua. Quem me conhece sabe. É, inclusive, agora na quarentena, as pessoas estão me vendo mais de maquiagem. Quem grava comigo do que minha própria família já me viu sem maquiagem. Mas eu olhei aquilo tudo e me deu vontade, inclusive, de me arrumar, sabe? Porque aquela coisa parecia dar um poder a mais. Que aí eu acho que tem a coisa que a Sol falou, né? Ele é um ator. Quando ele põe o figurino, Ele é Walter Mercado. Né? Quando ele tira o figurino, ele é o Walter, né? Então...
Valtinho. Valtinho pra família.
É o rapaz que mora lá no 42 com o amigo dele. Aquelas capas, elas parecem que tem um superpoder, assim, de confiança, né, dele.
Eu fiquei muito impressionada que as capas chegam a pesar 10 quilos de tanta pedraria e de tão... Né?
Aquele que ele mostra que um brasileiro fez pra ele.
É? Aquilo ali. Vendendo?
Cara, eu estava esperando, eu juro por Deus, eu estava esperando a qualquer momento uma capa feita pelo Romero Brito. Eu estava só...
Ai, não!
Tava na esquina, velho, podia muito ter acontecido. Eu tinha certeza que isso ia rolar.
Uma coisa que eu às vezes lembrei assim, um perfil dele, aquele cabelo meio arrumado, né, aquele topete, foi uma coisa meio Silvio Santos, que é essa coisa do...
Jaça,
do idoso,
né?
Que vai mexendo muito também no rosto, porque ele não colocou o Botox lá da
Nicole Kidman. Ele falou, só uns ajustes, né? Ele falou, só uns ajustes aqui e ali.
Aquele lábio puxado, né? Foda, estourando já, né? Tava...
Muito bem, vamos dar notinhas? 0 a 5 estrelas? Boa. Quem quer começar?
Eu dou 3,5 de 5.
Boa. E você, Sarai?
Eu acho que eu dou 4 de 5, porque eu gostei mais do que eu achei que ia gostar. Me prendeu.
Muito bem. Eu vou dar 3 estrelinhas.
Eu, de novo, acompanho o Merigo nesse hábito, dou 3 estrelinhas também.
Qual é a
média? Um hábito, é isso agora? Não é mais um
hábito.
Vocês nem estão julgando mais, né?
Tô entendendo a Merigomania. Tô fudido. A média cinemática é 3,375, então 3,5.
3,5. Isso aí.
Justo.
Então é isso, gente.
É isso.
Muito bom, viu?
É isso.
Conversar com vocês.
É isso aí. Fiquem bem.
Semana que vem a gente volta. E se quiser mandar e-mail pra gente, é cinemático@b9.com.br, tá?
Ou ligue já
pra gente.
É, mucho amor.